Olá, este é o Falando na Lata, podcast do projeto de extensão Educação Ambiental e Resíduos Sólidos Urbanos da UFABC, AERSUL, UFABC. O projeto existe desde 2017 e tem apoio da PROEC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, da Universidade Federal do ABC. Eu sou Marco Amaral e estou no projeto desde 2019. Gente, sempre dizem que santo de casa não faz milagre, né? Então, mas a nossa prata da casa de hoje mostra que, primeiro, que eu não sou vovô por estar usando esses termos. Elas são da minha faixa etária, hein, gente? Então, vamos lá, respeitem um pouquinho o vô aqui. E a AERSUL, provando que isso é mentira, vai apresentar agora as nossas convidadas de hoje. Temos a Caterine Marana, que é doutoranda e mestre em energia na área de aproveitamento energético de resíduos sólidos urbanos. Engenheira de energia, bacharel em ciência e tecnologia e graduanda de engenharia ambiental e urbana pela UFABC. Realizou intercâmbio acadêmico na École des Mines d'Albi, no Centre Rapisodi, na França. Realizou seu primeiro estágio na área de aquecimento de biomassa nos anos de 2014 e 2015. Realizou projetos que envolveram gravimetria e caracterização de resíduos sólidos urbanos nos municípios de Itaquaquecetuba e Santo André. Atuou como voluntária no projeto de extensão da AERSUL de 2017 até 2020. Possui interesse nas áreas de energia e sustentabilidade, educação ambiental, fontes renováveis de energia, resíduos sólidos e prática de engenharia econômica em projetos ambientais e energéticos. A nossa outra convidada é a Kelly Drude, formada em matemática e doutora em energia pela UFABC desde 2013. Realiza pesquisas nas áreas de resíduos sólidos, visando seu aproveitamento energético. Foi integrante do projeto de P&D da Petrobras, aprovado pela Enel, Agência Nacional de Energia Elétrica, no edital 14 de 2012, cujo objetivo foi a construção de uma mini-usina de geração de energia a partir de resíduos sólidos urbanos, compondo assim uma equipe multidisciplinar. Nesse projeto, foi responsável pela etapa de planejamento, coleta e amostragem de resíduos sólidos urbanos em Santo André, tendo participado da fase de amostragem de resíduos, a gravimetria, em campo, que se realizou no Aterro Municipal de Santo André. Em 2018, participou do projeto Caracterização de Resíduos Sólidos Urbanos do município de Itaquaquecetuba, visando seu aproveitamento energético pelas rotas bioquímica e termoquímica, desenvolvidas no município de Itaquaquecetuba, financiado pela empresa Peralta Soluções Ambientais. Atua como membro do curso do projeto de extensão Educação Ambiental e Resíduos Sólidos Urbanos da região do ABC, do estado atual, a realidade desejada, desde fevereiro de 2017. Kelly Alcântara, doutoranda em Energia pela Universidade Federal do ABC, possui graduação em Gestão Empresarial pela Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, FATEC, e mestrado em Energia pela Universidade Federal do ABC. Realizou estudos de campo na Universidade do Minho, em Portugal. Realizou projetos que envolveram gravimetria de resíduos, estudo e coleta seletiva e governança no município de São Paulo. Participa do projeto de extensão IARSU desde a criação em 2017, e atua com temas de gestão de resíduos sólidos urbanos, educação ambiental e planejamento energético. E aí, a nossa última convidada é a Laís Cassaro. Começou na área de ciência em 2011, com técnico em química na ETEC Lauro Gomes. É bacharel em química pela Faculdade de São Bernardo, tendo concluído em 2018, e esse ano, agora de 2021, concluirá engenharia química também na FASB. Fez iniciação científica na UFABC em 2018, com orientação da professora Juliana Toffolo e da Caterina Marana, onde trabalhou com aproveitamento energético de resíduos urbanos em rotas termoquímicas e bioquímicas. Atualmente, continua pesquisando no programa de mestrado em energia da UFABC. Ufa! Consegui falar de todo mundo? Que bom, né, gente? Ouça agora a segunda parte dessa entrevista fantástica. Então, eu já vou mandar a próxima pergunta para a Kelly, ela vai poder aproveitar e falar um pouco de como é que foi essa experiência. Mas, Kelly, quais as causas das diferenças entre o que a gente ouviu sobre bom, sem o apoio do poder público?
Oi, gente. Então, vou falar sobre a minha perspectiva sobre essas gravimetrias, né? De fato, como a Caterine falou, eu nunca tinha colocado a mão no lixo, propriamente dito, né? Por quê? Porque anteriormente, né, a Kelly Drude até falou que ela sentiu meio que a venda negra, né? Imagina eu, né, Kelly, no sentido de eu sou gestora no programa de energia completamente fora da casinha. Mas vamos lá, que o programa abraça todo mundo. Eu fiquei no mestrado, no Aterro de Santo André, pelo menos uns 4 meses, né? Por quê? Porque eu estava fazendo um programa de entendimento da gestão que funcionava no aterro. E aí, só na literatura não me bastava, então eu precisava ficar no aterro para entender como é que funcionava a rotina deles, a tomada de decisão, como é que eles estavam se planejando. Então eu acompanhava. Então, quando surgiu essa oportunidade de colocar a mão no lixo, né, lá em Itaquá, achei incrível, achei um trabalho assim fenomenal, porque é tudo no que eu acredito. Acredito na educação ambiental, acredito que o projeto de gravimetria traz e abre muitas porteiras, né? Ele consegue abraçar outros projetos futuramente, que a gente vai falar mais para frente, mas foi incrível. Esse processo de conversar com os colaboradores foi fundamental para fazer um projeto incrível. As meninas já falaram, mas para quem não conhece como funciona a gravimetria, gente, é um projeto e é um trabalho muito árduo, muito difícil no sentido de rotina mesmo. A gente fala assim, ah, olha, demorou 2, 3 meses, mas é muito cansativo, porque tudo tem que ser muito preciso. A gente trabalha com uma balança, a gente tem que acompanhar o processo inteiro. E até hoje eu tenho um espaço no HD gigante de tantas fotos que a gente tirou, né, Cat? Acho que a gente pode falar isso mais para frente, que traziam esses exemplos mesmo, né, de roupa super que poderia ser utilizada, seringas, telefones. Mas isso, o que que a gente pode entender, né? Que além dos números, né, existe outra problemática, né? Existe se aquele município tem um PIB, né, um IDHM também diferente de Santo André. Isso a gente consegue perceber algumas diferenças assim, a grosso modo. Itaquá tem a metade da população praticamente de Santo André, né? E com certeza tem um dinheiro totalmente diferente de Santo André. Lógico, né? Para a gente que está no ABC, Santo André é a nossa escola, né? De como fazer coleta seletiva. Ou seja, eles têm mais de 20 anos ali fazendo coleta, trazendo a população para participar. Itaquá começou com o nosso projeto a entender qual seria toda essa importância, né? Mas essas diferenças são incríveis a gente perceber. Agora, o que que pode ser feito com o poder público, né? Acho que tem muitas questões que a gente pode abordar aí, né? Então, qual a diferença, né, primeiro, de fazer tudo isso com o poder público, toda, né? Desde criação de novas leis, desde trazer todo o movimento, né, cadeia de stakeholders para fazer parte de projetos desse tipo, não só para o município, mas também trazer parcerias públicos-privadas, acho incrível. E se dá para fazer diferente? Dá, mas tem que trazer a universidade também para fazer isso. Eu acho que a gente, como especialistas na área, a gente sabe o quanto que dá para fazer direitinho, calculado, não pegar e fazer em gravimetrias, né, que a gente sabe que acontece por aí, que é pegar o lixinho, ver que é de banheiro ou ver que é de cozinha e jogar lá no tamborzinho. Não, a gente tem que abrir, a gente tem que rasgar, a gente tem que pegar com a pinça e ver de fato se tem tudo aquilo ali, porque às vezes no banheiro muita gente coloca o frasquinho do shampoo ou coloca a escova de dente, enfim, é o universo. Mas é mais ou menos aí essas diferenças.
Dá para perceber que tem muito para ser feito, né? Que ele tem um espaço muito grande, a lacuna é muito maior, né?
Sim, tem muito para ser
Bom,
feito e
eu acho que a
só com a
gente
universidade, né, para fazer isso. Eu acho que a universidade tem que ser a pioneira, né, a mãe para conduzir tudo isso e tem que trazer tanto as prefeituras quanto as empresas para participar de todo esse processo, Marco.
concordo plenamente com você, Kelly. A gente precisa introduzir a universidade em todos os espaços, principalmente as universidades públicas, porque afinal de contas é o contribuinte que está pagando para aquele resíduo ser tratado, é o mesmo que está pagando para a universidade pública existir. Então faz sentido ela estar dentro desses espaços para orientar, melhorar o projeto, melhorar o processo. É assim que a sociedade ganha como um todo, né?
Exatamente.
Para ninguém dizer que esse podcast só fala de lixo, vamos falar também de resíduo, tá? Eu sei que vocês fizeram dinheiro nessa pesquisa, sei disso. Como foi mostrar para as equipes que ajudaram vocês que tinha dinheiro nas mãos dela? Claro, né? Se foi feito dinheiro, tem algum para nós? O que vocês fizeram com o dinheiro que vocês...
Então, eu vou começar aqui falando sobre isso, porque não é bem assim que a gente fez dinheiro com essa, com a nossa pesquisa, né? Com esse trabalho com resíduos, né? Na verdade, inclusive a pesquisa é muito desvalorizada no Brasil, né? O pesquisador tem, assim, recebe uma ajuda de custo, que são as bolsas, para poder desenvolver todo esse trabalho, que é bem grandioso, como vocês estão vendo, né? Exige tanto quanto qualquer outro trabalho, né? Quem escolhe ser pesquisador hoje no Brasil, não tem incentivos, então fazer dinheiro até a página 2, hein, Marco? O que a gente pode falar é que, assim, os resíduos são uma fonte, né, de geração de empregos. E fonte de renda, né, fonte de geração de empregos em alguns sentidos, né? Por exemplo, em Itaquá, quando há, né, em qualquer lugar, né, qualquer município, quando há coleta seletiva, existem alguns materiais que eles são mais valorizados e menos valorizados quando eles são separados, né? Então, existe os materiais que são reciclados, eles vão para a cooperativa. A Kelinha pode dar mais detalhes sobre isso, né? Mas eles vão para a cooperativa e eles têm um preço quando eles são vendidos, né? Se eles forem, por exemplo, um papelão de primeira linha, um papelão de segunda linha, existem materiais que são reciclados em um município e não é reciclado no outro. Então, é importante fundamental a gente conhecer a gestão de resíduo do município onde a gente mora, para a gente saber de fato, quais resíduos são recicláveis no nosso município, né? Porque, como eu falei, existe essa diferenciação. Existem vários tipos de resíduo, vários materiais que é difundido mundialmente aí que não são reciclados, que não são recicláveis, né? Não são passíveis de serem reciclados, mas na verdade são. O que acontece é que a tecnologia para fazer essa reciclagem é mais cara e não é todo município que tem. Então, muitas vezes é mais bonito, é mais fácil, né, falar que não é reciclado, que não é reciclável, do que, de fato, fazer alguma coisa com aquele resíduo, ou destinar para um município que tem, enfim. E aí, esses resíduos, eles podem gerar renda. Então, por exemplo, lá em Itaquá, a gente, depois de fazer todo o trabalho de gravimetria, e fazer as devidas pesagens, as separações para levar para análise laboratorial e tudo mais, tudo que era alumínio, todos os materiais que a gente tinha coletado, né, daquele caminhão de alumínio, os meninos, né, que trabalhavam com a gente, eles separavam esse resíduo, e no final de todo o nosso trabalho, dos nossos 3 meses de trabalho, eles venderam esse resíduo, num próprio município, e com o dinheiro que eles venderam esse resíduo, a gente promoveu um almoço de confraternização para todos nós. Foi um momento bem de descontração, e que a gente guarda com muito carinho, né? Porque, inclusive, a gente conversa com todos esses colaboradores até hoje, e a partir disso foi legal a gente ter a ideia foi deles, inclusive, e foi legal a gente ter essa ação, né, esse momento junto com eles, porque através disso eles também viram mais um ponto onde como a gente pode valorizar esse resíduo, esse trabalho, toda essa questão do que são os resíduos num município, a importância do trabalho de todos os envolvidos, né, com esse resíduo. Mas a Kelinha pode dar mais detalhes sobre isso nas cooperativas, por exemplo.
Eu achei muito legal a fala da Cat, porque é exatamente isso, né? A gente trazer essa percepção que muitas vezes a gente que é munícipe, a gente não consegue perceber, né? A gente fala, esse lixo não tem valor, né? Para que que eu vou separar se o caminhão vai lá e coloca tudo junto? Então não compensa. Na verdade, compensa e muita gente precisa disso, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um dos poucos países que fazem ainda a reciclagem dos materiais, mas não de uma forma eficiente. A gente recicla apenas 4% de todo o material que é gerado no país. Isso é muito pouco. Então, dentro dessa cadeia, a gente tem que perceber quem é o maior responsável, né? Na verdade, um dos maiores é a indústria, né? Quem está fabricando esses materiais. Porque, como a Cat mesmo falou, quando chega para a cooperativa, para o munícipe, às vezes eles não conseguem reciclar esse material. E a culpa é do munícipe? A culpa é da cooperativa? Jamais. É de quem está fabricando esse material, correto? Então, tá. A parte da indústria, né, a gente tem que pensar em toda a cadeia de stakeholders, né? Ou seja, quem participa de todo esse processo. O pessoal que vendeu, né, essas latinhas, né, para a gente fazer essa comemoração, que deu tudo certo no trabalho final, eles eram intermediário informal. Ou seja, são essas como se fossem latas, lojinhas que compram esses materiais, né? E muitas vezes existe uma desonestidade nisso tudo, porque o pessoal faz a coleta desse material no município e muitas vezes chega lá e o pessoal coloca um peso dentro da sacolinha na hora de pesar, e isso acaba gerando menos renda para quem separou esses resíduos. Além disso, que acontece? Os trabalhadores acabam alugando, né, esses carrinhos para fazer a coleta no município. Então, gente, existem intermediários formais, informais, existem as indústrias, existem as cooperativas, e a gente está deixando de ganhar dinheiro, né? Então, é um processo que sempre vale a pena fazer, coleta seletiva, reciclagem, mas a gente não está fazendo da melhor forma ainda, infelizmente.
Eu fico feliz em ver o resultado que vocês fizeram com isso, junto com as equipes que trabalharam com vocês, né? Fico triste porque não sobrou nenhum dinheiro para a gente, mas muito feliz com o que vocês fizeram com o dinheiro que conseguiram. E é bom deixar claro, né? Não foi um dinheiro para pesquisa, foi um dinheiro que aquele resíduo gerou. Né? Uma pesquisa não gera dinheiro nenhum, gente. Pelo amor de Deus, a gente está aqui como cientista pedindo, passando o chapéu todo dia para ver se a gente consegue manter a ciência viva no Brasil. Então, vamos deixar isso bem claro também. Bom, como a gente está falando de ciência, vocês contextualizaram um pouco para a gente da situação do problema que é o resíduo de uma forma geral, né? Mas vocês são mulheres da ciência e são incríveis. E eu queria que vocês contassem um pouco o que vocês estão fazendo de pesquisa nessas áreas atualmente. Que soluções que vocês estão buscando, como é que vocês estão enxergando o futuro? Vou começar pela Laís.
Eu estou continuando, né, a minha pesquisa com essas amostras das meninas, depois de todo esse trabalho de gravimetria. E hoje eu estou focando, né, nessa parte de metodologias para poder apoiar melhor os próximos trabalhos, né? Hoje a gente segue muitas normas, mas que foram feitas para efluentes, né? E a ideia é expandir, né, essa área e poder cada vez mais a gente estudar, né, os resíduos e poder dar melhores destinações para eles, né? E também trabalhar toda essa parte social, né, a parte da ciência, a parte política, né, que hoje em dia tudo se baseia nisso, né? A gente precisa pensar sempre no todo, né? Então, eu acho que a gente tem muita oportunidade de explorar ainda essa área e eu fico muito feliz de fazer parte, né, e de poder contribuir com a área.
Kelly Drude?
Bom, eu, como eu falei, né, sou matemática, mas eu depois que eu terminei o doutorado, a gente teve um resultado super importante, que foram os primeiros modelos, né, de predição de aproveitamento energético a partir da rota termoquímica, né, que, teoricamente, isso diminui muito o trabalho em laboratório, né, ou pelo menos a ideia principal é que a gente diminua muito esse trabalho em laboratório para não precisar fazer tantas medições e com somente a separação gravimétrica a gente consiga estimar o quanto aquilo pode ser aproveitado em termos energéticos via termoquímica, né? Além disso, desde quando eu terminei o doutorado, é o que eu venho pesquisando, é uma forma de tentar reduzir a quantidade de amostras que são analisadas tanto laboratorialmente quanto na gravimetria, né? Para conseguir pegar uma quantidade de amostra que seja representativa daquele todo sem interferir nos resultados, tá certo? Porque a gente trabalha, até então, a gente trabalhou com 36 caminhões em Santo André, 35 caminhões oficialmente em Itaquá, e se a gente for pensar nisso, com seis frações compostas, né, seis categorias compostas, mas com 33 subfrações, então é muita coisa. Então, eu venho tentando desenvolver métodos estatísticos para tentar reduzir essa quantidade de amostra para a gente conseguir evoluir a partir desse momento. Mas, o que precisar ser feito, a gente faz. Precisa ir para o aterro para pegar e separar o resíduo, a gente vai. Precisa para o laboratório para medir PCI, a gente também vai, só para poder melhorar a ciência como um todo, né? Não é só ficar no computador, não. A gente faz o que precisa ser feito.
Legal. Caterine?
Menina, tudo que eu quero, reduzir essa quantidade de amostra. Porque vou te falar, esse trabalho laboratorial que, para gerar todos os resultados, seja ele termoquímico ou bioquímico, o volume de amostras é muito grande e a sequência de análises que precisam ser feitas, né, o rigor que com que a gente faz todas essas análises, como a Kelly até tinha colocado antes, é uma rotina bem exaustiva, não só a parte de gravimetria, mas toda essa parte laboratorial, né? Quando a gente foi para Itaquá, que eu fiz questão, nossa, insisti muito para que a gente fizesse os estudos laboratoriais, foi muito trabalhoso, assim, porque previamente era só a parte de análise gravimétrica, né, de implementar a gravimetria, fazer esse projeto da gravimetria no município, E aí eu fiz questão da gente trazer para a nossa universidade, para a gente estudar esses resíduos, justamente para comparar. Então, no meu mestrado, por exemplo, eu fiz o aproveitamento energético da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos, para destinar, né, para entender como que era esse potencial de geração de biometano a partir dessas frações. Então, qual fração ela tem uma probabilidade, qual fração pode gerar, dependendo do micro-organismo que você coloca em contato, um maior volume de biometano, né? Então, o meu estudo foi esse com todas as frações, e aí a gente fez, eu tentei fazer uma separação por tipos, né, por sessões do município de Santo André. E aí agora, para Itaquá, a minha ideia é poder justamente, a partir desses resíduos, fazer um estudo comparativo entre os dois municípios, porque aí engloba várias coisas, né? E que é isso que eu estou fazendo no meu doutorado. Só que aí o que eu trabalhei só em Santo André, que foi a fração orgânica, e Itaquá eu já estou estudando as outras frações também. E especialmente, o que acontece, né? Qual é o potencial gerador quando a gente deixa, quando a gente leva tudo para o aterro, sem a separação. Para a gente ter dados de... que as pessoas muitas vezes só acreditam quando veem os números, né? Então, até para a gente ter dados do porquê é importante separar não só pela questão ambiental, mas pela questão econômica, né? Do aproveitamento energético, que é uma das etapas que a gente tem antes de destinar para o aterro apenas o que é rejeito, né? Como eu falei já anteriormente. Então, acho muito, para vocês verem, né? É muito colaborativo tudo que a gente faz lá na UFABC, e está muito integrado, né? Cada um estuda um pedacinho do todo, porque o assunto é muito complexo, cada um estuda um pedacinho do todo para ir encaixando esses conhecimentos e a gente propor soluções e ter alternativas mais eficientes, né? Então, o meu trabalho é mais por esse lado da tecnologia, o emprego das tecnologias de aproveitamento energético, que entra em uma dessas etapas depois de você evitar o consumo, né, sempre que possível, consumir apenas o necessário, de preferência nas quantidades que você vai consumir, escolher bem os seus produtos, inclusive, né, você fazer escolhas conscientes, e ler, aprender a ler os rótulos das coisas que a gente compra, se interar mais das marcas que a gente compra, que tipo de a Kelinha tinha colocado isso, né, que muita responsabilidade de tudo que a gente, desses produtos todos, uma parcela grande é a responsabilidade da indústria, justamente porque eles produzem diversos produtos e a gente consome sem se atentar ao tipo de produto que aquela empresa está produzindo e se ele vai ser um produto que vai prejudicar o meio ambiente. Então, hoje a gente está vendo que as pessoas de uns anos para cá estão tendo essa preocupação maior com as escolhas. E isso tem um total impacto, inclusive, nas últimas partes da cadeia, que depois que você recicla e reutiliza todos esses resíduos, o que não dá mais para aproveitar nessas três primeiras etapas, a gente pode aplicar o aproveitamento energético. Então, de nós todas aqui que estamos participando, a minha função assim é mais a parte tecnológica mesmo, de transformação desse resíduo em energia.
Kelly Frata.
Oi, gente. Então, eu trabalho com a parte de gestão e agora no doutorado eu busco entender por que o município não consegue avançar mesmo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então, Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela existe desde 2010, né? E muitos municípios não conseguiram avançar nem na parte de fazer sequer uma gravimetria, quem dirá fazer um plano, quem dirá colocar coleta seletiva, né? Então, a pesquisa a gente sabe que é uma evolução, né? Então, a gente vai identificando várias questões no caminho, mas esses entraves eu estou conseguindo determinar de acordo com o algoritmo que eu estou estabelecendo, também trazendo uma metodologia participativa, no qual vários atores vão participar, no sentido de que existem projetos muito interessantes em escolas, mas também existem os catadores que estão fazendo outros projetos, ou seja, essas formiguinhas que a gente comentou aqui no podcast, cada um está fazendo a sua parte, e são essas ações que estão fazendo a diferença, né? Porque não é só o município, não é só o munícipe, né? Não é só o consumidor, o gerador, mas é cada um fazendo a sua parcelinha. E essa identificação é que vai levar o município para frente. Além disso, eu busco entender também por que que existem tantos rejeitos no município, né? Porque a gente entende a partir da política que só o rejeito que deveria ser destinado lá para o aterro, né? E a gente sabe que não é isso, né? Chega a coleta orgânica, é mandada também para o aterro, e a gente sabe que poderia ter uma rota maravilhosa para isso. É, fora que existe uma boa parcela ainda nas cooperativas, porque não existe uma coleta seletiva eficiente, que aí acaba gerando aquela quantidade enorme de rejeitos que também vai acabar sendo enviado para o aterro. Então, existem várias diretrizes, vários caminhos, mas a principal é entender essa governança, né? Eu participei de um projeto agora na USP, no qual a gente tenta entender esses atores, essa governança que tem no município para fazer dar certo. Então, sem todas essas chaves, sem todos esses especialistas, é muito difícil dar uma solução mágica, né? Que não existe e não, nunca vai existir, né? Porque a academia, ela é uma forte aliada para ter todo esse entendimento. Então, na minha pesquisa, eu busco entender toda essa complexidade, pelo menos uma parcela, lógico, né? A gente não consegue saber de tudo, mesmo tendo 10 anos trabalhando com esse tema, é impossível, a gente vai ficar 30, 40, e com muitas dúvidas ainda, isso que é muito interessante. Mas tentando entender todas essas questões de entraves e também tentando entender por que ainda a gente tem tanta geração de rejeito, né? E como é que isso poderia ser feito a partir de uma escolha de cenários, né? Então, eu estou trabalhando com esse algoritmo, depois uma metodologia participativa, e no final eu pretendo trabalhar com a questão do multicritério, que vai me trazer alguns cenários interessantes para alguns municípios aí estudados na minha pesquisa. Mas é isso.
Poxa, que legal. É bom ver que uma coisa vai puxando a outra, né? Então, ter metido a mão na massa ou no lixo ou nos dados daquele lixo motivou vocês a continuarem de alguma forma. Isso é importante tanto pelo lado da ciência quanto pelo lado motivacional mesmo, né? Isso serve de alavanca para vocês pesquisarem, terem ideias. E ciência é isso, né? Colocar o coração naquilo que você está fazendo, entender e continuar. Pondo mais coração para você continuar entendendo mais e buscando outras soluções, algumas já pensadas podendo ser melhoradas, outras inéditas, né?
O podcast Falando na Lata ainda tem mais alguns episódios com a Kelly Drude, Catarina Marana, Kelly Frata e Laís Cassaro. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, @ersulufbc, para saber os próximos episódios. Um abraço e até mais!